Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Esse podcast é apresentado por
b9.com.br. Olá, eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 414. Estamos de volta, Bia Fiorotto. E aí, tudo bem? Feliz 2024?
Feliz 2024, eu sei que já tá acabando janeiro.
Isso.
E o Larry David fala que só pode até o dia 7, né?
Ah, é falar Feliz Ano Novo?
Lá no Curb Your Enthusiasm tem essa, mas Feliz Ano Novo, uai, eu não vi vocês ainda, janeiro. Espero que esse seja um bom ano. Ah, é uma coisa meio Zé Wilker, um bom ano para o cinema.
Para a sétima arte.
Para a sétima arte.
Ieda Marcondes, e aí, Ieda, tudo bem? Como vai?
Olá, tudo bom? Um monte de gente veio, mas nossa, como que vocês ainda não voltaram? Os filmes do Oscar, não sei o quê, e Saltburn, isso aqui lá. Então tamo aqui, uai.
Exatamente.
Tamo aqui, mas não vai ter de Saltburn, eu já vou falar já, hein? Ah, que é a cena da banheira, não sei o quê. Gente, vocês estão virando senhoras católicas, tá?
Senhoras católicas.
Se você, no caso, for uma senhora católica, você tá dentro do personagem, mas
o Saltburn que virou trend e tudo mais, né? A galera imitando.
Pois é. Oh, there's a man on the dance floor.
A gente vai ver, porque assim, a gente tem o Cinemático. A gente gosta de pegar essa temporada, né, de premiação, dos festivais, então sempre voltava um pouquinho antes. Mas como o próprio Oscar tá cada vez mais se jogando pra lá, né, a gente também tá se esticando um pouquinho mais as férias, né? Por que não? A gente precisa, depois de gravar toda semana, duas vezes por semana.
Descansar, gente.
Isso.
A gente precisa e vocês também precisam. Espero que vocês tenham tido um recesso, ou se não, um recesso que vocês conseguiram descansar o máximo possível.
Descansem da nossa voz, né? Pra vocês voltarem.
É, pra gente sentir saudade. Isso. Saudade é importante num relacionamento.
Exato. Muito bem. Mas a gente volta aqui nessa temporada 2024 do Cinemático. Não tem nada de Oscar, não tem nada de festival, não tem nada de filme indicado. A gente vai falar de Meninas Malvadas, que depois de 20 anos do original, temos aí agora um...
Isso é muito barro!
Ai, que tradução horrorosa!
Isso é muito barro, tem isso.
É verdade.
Lembrando que eu não assisti ao filme, tá? Não consegui. Eu vi o original, gosto, eu sou super fã. Aliás, sou o time, né, Regininha. Quem não for, tá errado, tá? Quem não for...
Regininha.
Enfim. Ó, então a gente vai falar de Meninas Malvadas, que estreou agora... No dia 11 de janeiro, agora não, né? Hoje é dia 22. Mas enfim, tá aí, continua sendo, liderando a bilheteria, inclusive lá nos States, né? Nos Estados Unidos. Então vamos falar dessa nova versão de Meninas Malvadas. E vamos falar também porque, assim, Tina Fey, assim, mora no meu coração.
Nossa amiga!
Tina Fey, faça um filho
nossa
em
amada.
Mim, por favor. É o lema. Então...
Tina Fey, vem aqui em casa e escreva uma dramédia sobre toda a minha família.
Isso, que a Tina Fey quiser, ela pode fazer, que a gente vai prestar atenção e trazer aqui pro Cinemático, tá?
Tá.
Mas antes?
Mas antes...
Olha só, começamos o ano, mas não deixamos para trás os nossos recados de sempre, né? Siga arroba cinemáticopod no Instagram, no Twitter, barra X, no Threads.
Se você segue, você já até sabe quando que a gente vai voltar, que filme que é.
Isso aí. Então,
você tá ouvindo esse episódio, você já sabia antes?
Exatamente, se você segue a gente no Instagram, você já sabia. Então, não deixe de seguir as nossas redes sociais. E também, não se esqueça de dar 5 estrelinhas pra gente no seu aplicativo aí de podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts. No Spotify tem caixinha de comentários, você pode escrever, você pode elogiar a gente, você pode sentir saudade. Você pode, se for para, como diz a Bia, criticar, critica talvez aí na sua casa. Mas,
critica
se for
na sua casa, às bem... vezes um WhatsApp que você manda para um amigo,
isso,
né? Você fala, ah, acho que eu não gostei.
Exato.
Mas quando for comentar, comenta coisa boa.
E se for para contribuir com a discussão, você pode também deixar um comentário, tá? Por exemplo, alguns que ficaram para trás aí nesses últimos mês, né? A gente ficou um mês, nem é tanto assim. É o básico que tá na CLT. É um mês de férias, isso. Caramba.
Isso. Cadê o sindicato isso. Dos podcasters?
Isso, exato. Às vezes as pessoas falam...
Pô, parece... passou da hora da gente se sindicalizar, hein? Isso. Falando nisso.
Exatamente.
Chega de CPJ.
Exato.
É isso.
É o que tá na lei, mandar um tá? E-mail. As férias. Então, é o seguinte. A Ale Massaini... disse no episódio do Godzilla, né, Minus One, que foi o último do ano passado, ela falou assim, meu traço tóxico é ter dó do Godzilla. Passei boa parte do filme torcendo pra ele ir embora.
Pô, um animal raro desse, em extinção, coitado.
É isso. O traço tóxico do Merigo é ser time da Regina George e o seu é gostar do Godzilla.
Isso, exato. O Paulo Belém, acabei de ouvir o episódio do Assassino da Lua das Flores, que eu estava aguardando para ouvir só depois de ver o filme. E olha, vou te contar, viu? Conseguiram deixar o filme ainda melhor. Olha
só. Ah, imagina. Vamos mandar pra,
É uma coisa que a gente faz assim, de coração, para ajudar esse diretor que tá começando. Inclusive, não sei se vocês sabem, ele é pai da Francesca Scorsese.
Pois é. Vamos mandar esse comentário pra Francesca, inclusive, pra ela ouvir o nosso podcast.
Vamos mandar pra ela.
Vamos mandar a inteligência artificial traduzir o nosso podcast pra ela. Pra ela poder.
Putz!
Pra ela poder entender as nossas falas. É, e muita gente, né, mandando comentários, inclusive no Instagram, perguntando aquilo que Bia e Eda já falaram. Quando volta? Não tô mais assistindo filme. Preciso que vocês voltem. Então é isso, estamos de volta, tá bom? Deixe comentários aí no Spotify, que a gente traz os melhores aqui para o programa. Certo?
Certo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vamos para a pauta?
Pauta!
Pauta!
Oh, hell no!
Move.
Hey, PG-13, please. What was that?
Oh, Lord, it's the Queen Bee.
Regina George.
Don't look her in the eye!
You could be really hot if you change, like... everything. I met a
guy in the summer and I left him in the spring. Welcome to Health and Human Sexuality.
We'll be getting into abstinence, of course, then followed by in the spring condoms and choking.
You're learning things now that I don't know how to teach.
Muito bem! Meninas Malvadas, como eu falei, teve Malvadas. Lançamento mundial no dia 11 de janeiro nos cinemas, ainda liderando as bilheterias aí 10 dias depois da estreia, hoje é dia 22 de janeiro. o dia que estamos gravando. Tem todo um lance, né, que Bia Fiorotto e Eda Marcondes vão explicar aqui pra gente, inclusive pra mim, que o filme é um musical, só que tá meio velado isso aí, né? Não tá sendo, né, não tá sendo falado que é um...
Faz parte de uma trend, que agora os filmes musicais, eles se disfarçam.
Eles se disfarçam. Pega as pessoas de surpresa no cinema.
Surpresa. É que nem o Wonka. A Wonka começou a cantar. Ué, mas não tinha isso, não sabia.
Isso,
a primeira nota você faz...
Muito bem. Então vamos lá, assim? Bia. Traga aí pra gente o que você apurou sobre o novo Mean Girls. Aliás, a gente pode falar do filme original, que nós... somos fãs. Podemos? E se tornou até um cult, né?
Podemos, mas a minha... É um cult, mas a minha história com isso é que eu não sou muito fã do original.
Ah, é? Meu Deus!
Ah, que triste.
Não, eu não sei explicar o motivo. Não sei se eu, na época, tava de ovo virado, não sei o que
aconteceu. Ovo virado é uma boa.
Mas eu acho ele ok. Eu gosto dele, eu não acho ele ruim. Mas... essa coisa do... a todo 3 de outubro... Ah, hoje é 3 de outubro...
Ah, isso é demais mesmo, eu concordo.
Usar o rosa... E aí, toda festa que você vai, tem uma menina fantasiada da Regina George com a camiseta cortada... Blá, blá, blá. Eu acho que ficou meio... não sei se era isso.
A internet dá uma exagerada, assim, né? Porque todo ano tem comemorado. Tipo, ai, tá bom, já foi legal nos primeiros 3 anos, mas agora já foi, sabe? Não precisa tanto assim, né?
É, chega. Até 2007...
É, tava ok, mas vamos parar, né?
Ah, mas a gente gosta de ficar repetindo as piadinhas e transformar tudo em meme, né? No fim das contas...
Ah, e a Marjorie este ano, todo final de ano. Puta que pariu.
Essa
nem
é a
ela aguenta. Imagina a vida amaldiçoada que essa mulher leva todo ano.
Dessa vez, o filme, vamos começar aqui, ele é dirigido por 2 pessoas.
Uhum.
Samantha Jane e Arturo Pérez Júnior. E os dois se conheceram faz um tempão, de outros trabalhos. A Samantha tem 34 anos, o Arturo tem 40. Ela é estadunidense, ele nasceu no México e foi criado nos Estados Unidos. She was a girl, he did ballet. Não, brincadeira. E aí, eles não têm trabalhos anteriores muito populares. Ela é mais atriz e ele sempre foi mais diretor. E eles fizeram juntos uma série chamada Quarter Life Poetry. E vários curtas Poetry, e aí outro chamado Less Than One. E outro chamado Dan Miller. É isso. Eu nunca vi nada do que
novatos,
eles tinham feito,
né?
Antes.
Novatos, né?
O Arthur também foi diretor do clipe de Say Something, do Justin Timberlake, que eu assisti e achei ok. E o filme do show Grand Central, do Paul McCartney, desse último... Porra. Último ou penúltimo álbum dele. É, não. E aí é legal, muito legal, cara. Você fez um filme do show do Paul McCartney? Acho que você pode fazer um Meninas Malvadas, né?
Exato.
Acho que tá aqui o seu ticket. E aí, quem que é a roteirista? Carlos Merigo.
Ah, ela!
A dona do jogo, a dona da história. É ela, pode entrar aqui de surpresa pro Merigo. Tira a fé! Pode entrar! Receba os aplausos do nosso auditório.
Eu passaria vergonha.
Merigo,
né?
Tá realmente muito.
Eu passaria vergonha
emocionado
na frente da Tina Fey.
Você passaria vergonha? Passaria. Você ficaria starstruck?
Ficaria,
com ela?
Ficaria. Eu ia ficar.
Você ia falar. Eu te amo.
Eu ia ficar um abobalhado. Completamente.
I love you.
Completamente.
Muito bom. Ela é roteirista veterana, atriz bem conhecida. Se você não tá ligando o nome à pessoa, se dá um Google. Tina Fey, você vai fazer.
Ah,
essa mina, né? Uma das maiores roteiristas e comediantes que saiu do Saturday Night Live. Fez um monte de comédia. Ela tá sempre com a turma, que é ela, a Amy Poehler, a Maya Rudolph.
Cara, deve ser muito legal. Imagina tomar um chopp lá no Boteco do Alemão.
Chopinho.
Com essa galera. Comendo um...
Ainda a Maya leva o Paul Thomas Anderson junto.
Aí ele vai ficar no canto de cara feia, né? Enquanto o resto da galera se diverte.
Ah, eu acho que não. Uma pessoa casada com a Maya Rudolph não pode ser ranzinza,
é verdade,
não
é, é verdade. Tem razão.
Enfim, e aí ela tá sempre com esse pessoal. Entre os grandes trabalhos de sucesso dela está o primeiro Meninas Malvadas. Isso. Que a gente já vai falar no que ele foi inspirado. Vamos chegar lá, tá?
Ah.
Mas ela também fez 30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt.
Que demais, cara.
Inclusive, ela aparece no Unbreakable, no final da primeira temporada, como uma advogada. E ela tá caracterizada igual os advogados do O.J. Simpson lá. Com a peruquinha
encaracolada.
É. E ela fez um monte de roteiro pra premiação, tipo Globo de Ouro. Ela já atuou muito, ela já apresentou a premiação. Apresentou a premiação com Amy Poehler, que é
uma das melhores
coisas que pode acontecer. Esse ano, no Globo de Ouro, elas fizeram juntas a... Elas recriaram o Weekend Update. Ah, eu não sei, eu gosto, ela aparece, eu sou rio. Eu sou tipo o Carlos Merigo, assim. Aparece, eu tô achando bom. Então, a volta de Meninas Malvadas tem a ver com ela também. E esse filme, que a gente vai falar agora, Meninas Malvadas, entre parênteses, 2024, é uma adaptação de uma adaptação de uma meio adaptação. Tá? Vem com a tia que a gente vai junto.
Inception de adaptações.
Mas vai dar certo. E no meio disso tem muito dinheiro. Então, realmente deu certo. Tem o filme Meninas Malvadas, de 2004, que se baseia nas lições e situações do livro de 2002, chamado Queen Bees and Wannabes. Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends and Other Realities of Adolescence.
Nossa, olha, que a tem pronúncia uma tradução... de Bia Fiorotto é de deixar...
Você gostou qualquer... de Adolescence?
Demais.
Escolinhas de inglês nos patrocinem, por favor.
De primeira.
Pô, cara, vou falar um negócio aqui pra você. Tem uma famosa escola online de inglês, que quando eu e o Merigo fazíamos os spots juntos...
Era sucesso, né?
As pessoas, quando vinham falar comigo, falavam desse spot.
Olha aí.
Olha.
A única coisa marcas. Que ela precisa fazer é voltar.
Marcas.
Por favor. Marcas também, mas essa marca específica já deu certo. Pode dar de novo aqui no Cinemático também. Enfim, tem uma tradução oficial pela editora Best Seller, esse livro, se você quiser comprar. Tem pro Kindle, eu dei uma olhada. Se você estiver muito afim de ler, chama-se Meninas Malvadas. Como ajudar sua filha a lidar com panelinhas, fofocas, namorados e novas realidades do mundo das garotas. É um livro de autoajuda da autora Rosalind Wiseman. E ela, inclusive, está brigando publicamente para receber parte dos lucros do...
Olha.
Da franquia, né? Meninas Isso. Malvadas. Ela assinou um contrato de $400 mil cedendo os direitos em 2002 mesmo, pra Tina Fey e pra Paramount. E depois, nem me viu. E aí eles falaram pra ela, escuta, fica tranquila, você vai ter participação de lucro, dessas coisas. E aí, né? Nem eu recebi, nem ela recebeu. Então ela tá aí na luta pra receber seu dinheirinho, né? Mas enfim, é isso. Tá? Esse é o livro que baseou o filme de 2004. E aí, em 2018, estreou a peça musical Meninas Malvadas, Mean Girls, na Broadway, com a adaptação do texto feito pela própria Tina. Então, ela nunca sai de nenhum projeto.
Sim, ela tá desde o começo.
O único projeto que ela não tá é o Meninas Malvadas 2.
Que existe isso, né?
Que existe! É. Ele foi um filme pra televisão, Ele é canônico, né? Ele faz parte do mundo Meninas Malvadas. E, gente, eu nunca vi o filme. Eu Também já vi não. passar Ninguém na sessão viu. Da tarde meia vez.
Pela
ele
metade.
Tá...
Passou pela metade.
Então, eu acho que na internet, se você procurar bem, talvez você ache, mas é isso aí. Mas nas coisas principais é sempre a Tina. Então, ela que fez a adaptação do texto da peça. As letras são do Neil Benjamin, que também é autor das músicas de Legalmente Loira, ou musical. Então, comédias que viram musicais é com ele mesmo. O espetáculo ganhou um monte de indicação pro Tony. E em uma das suas temporadas, teve a Renee Rapp como Regina George. Só que ela tinha 19 anos na época. E ela fez uma temporada inteira como... My name is Regina George. Ela tem uma voz muito especial, né? Então,
clone da Luísa Sonza.
Ela é, né? Ela é meio Luísa. E eu acho ela parecida com a Busy Phillips também, que faz a mãe dela
sim,
nesse filme.
Sim, sim, faz
eu
todo sentido.
Eu achei uma boa ideia. Enfim, ela sempre impressionou muito as pessoas, porque ela é muito nova. E se você gosta de musicais como eu gosto, talvez o seu TikTok seja cheio de filmagens clandestinas de palco, né? De quando as pessoas vão assistir e gravam pra gente. Eu já vi várias coisas da Renee Rapp durante a temporada dela na Broadway. E é chocante que uma pessoa tenha uma voz dessa com essa idade. Aonde que ela vai, né? Aparentemente vai dominar o mundo. E dominou o coração também. Bom, teve esse musical. E aí, assim, agora a gente chega a 2020, quando o estúdio falou pra Tina Fey, a gente queria fazer um filme do musical, você acha? E aí ela topou.
Que loucura.
É, porque ela topou, o olho dela virou dois cifrões, assim, né? Tchim, tchim!
Inclusive, nesse bagulho do Globo de Ouro, elas brincam com isso, né? Tem a Tina Fey, a Amy Poehler lendo, como é que é? Filmes baseados em, em peças que viram musicais, aí vem a Tina Fey no microfone e fala, e não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado com isso.
É, isso. Não, imagina, não tem nada de errado, tá certo. Enfim, e aí, a pré-produção começou em 2020 mesmo, em fevereiro, mas aí, pandemia, aí ficou tudo parado. E eles voltaram e começaram a fazer o casting em 2022, e eles rodaram o filme em 2023. E o filme finalmente tá aí, com a Renee Rapp de volta no papel de Regina. E um monte de mudanças. Eu vou citar as que não são spoiler aqui no contexto, pra vocês entenderem mais ou menos. Sendo a maior mudança do filme de 2004, é que esse é um musical, tá?
É isso.
Spoiler. Spoiler, é um musical. O trailer não diz isso, mas é um musical.
É, a única pista é que tem uma notinha musical no admin, né? E aí, interprete como quiser. Mas então, a Cade Harron não vem mais da África, né?
Sim.
Que no filme original, eles falavam, ela estava morando na África. Porra, África é um continente brancaiada do inferno. Então, agora tem um país, né? Ela morou no Quênia durante muitos anos. E aí, foi pros Estados Unidos depois.
Tá.
Falando em atualização, um elenco bem mais diverso, como essa história sempre mereceu ter, né? Como todas as histórias sempre mereceram ter. Aaron Samuels, que é o interesse amoroso, o crush. O galã, ele não é mais um
Os jovens crush, ainda falam amiga. Crush ou já tá cringe?
Eu acho que não.
Crush já é cringe.
Não, não é possível.
Eu acho que a gente acabou de matar duas pessoas de 13 anos que estão ouvindo. Passando mal. O crush da galera, ele não é mais um atleta burrão, que é o estereótipo do jock. Ele agora é um menino, ele só é meio na dele. Ele é bonito, popular, mas ele não é... Ele não cumpre aquele papel que usa aquela jaqueta específica, sabe? De atleta e essas coisas assim. Isso não acontece mais. Cade também é filha agora de mãe solo. E a mãe dela é a Jenna Fischer. E você conhece como... Pam.
O Jim casou com ela e abandonou ela sozinha pra criar a filha.
Foi. E ela foi pro Quênia. Quer dizer, o que aconteceu, né?
Pois é.
E aí, a Janice é a personagem que é a amiga da Cade. Ela agora é abertamente lésbica.
E não
é. Antes ficava só... Tinha uma piada com Lebanese.
Isso.
É, no final.
E no final do original, ela não era lésbica, né? Porque eles fazem ela terminar beijando o garoto do
clube. É, você tem razão.
De matemática.
Você tem razão. Então.
Isso.
Temos ela abertamente lésbica, interpretada pela Auli Cravalho, que você conhece como Moana de Motunui.
É a Moana.
Ela é a Moana.
Muito bom.
Exato. E. Claro, é um musical. Outras coisas que mudaram são spoiler, então vou deixar abaixo.
Boa.
E aí você...
A Tina Fey e o Tim Meadows é spoiler? Falar?
Ah, não é spoiler, né? Que agora eles são um casal
eu acho que rola
no filme.
Falar.
Qual é o nome dos personagens dele? Esqueci.
A Tina Fey é a Miss Norbury.
Norbury. E ele é o Sr. Duval.
Duval.
Antes os dois não tinham relacionamento, agora eles são um casal que é fofo. É legal. É divertido assistir os dois juntos. É, e aí, sobre as gravações, uma curiosidade que é... O diretor, o Arturo, gravou uma versão do filme inteira, com o elenco todo, no iPhone, antes de gravar de verdade.
Caralho.
Eu não sei se isso é um product placement do iPhone, na entrevista. Mas seja como for, isso aconteceu. Ele gravou tudo antes, tipo um ensaio geral no celular, só pra ver... Como é que tava? Só pra fazer uma rodada teste, pra entender quais que eram os problemas que eles iam enfrentar quando eles fossem gravar de verdade. E aí ele falou, depois disso, a gente sabia que a gente ia conseguir fazer tudo e já conseguiu prever alguns problemas que só enxergaríamos no dia da gravação, né? Essa foi a entrevista pro motionpictures.org, sites que eu descubro durante as...
Muito bom. Filmes.org.
Filmes.com. Filmeslegais.com. Tem uma versão por aí... Do iPhone do Arturo, e eu adoraria que ele subisse no YouTube.
Sim.
É isso.
Vaza aí pra nós o torrent, pô.
Vaza aí, pô! Está
Muito
nada.
Bem, vamos para a sinopse.
Sinopse!
Cade Harron é a garota novata em uma escola que já tem uma rainha, Regina George. Ao lado de seus amigos Janice e Damien, ela precisa enfrentar a selva que pode ser o ensino médio.
Muito bem, olha só a repercussão, né, desse novo Mean Girls 2024, o musical. 70% da crítica aprova no Rotten Tomatoes versus 64% do público. No Letterboxd a média é 3.0 de 5. E no Metacritic, 58 de 100. Pra gente comparar com o primeiro filme, lá de 2004, ele é um pouquinho mais bem avaliado aqui, né? O original, 84% de aprovação da crítica contra 66% do público. No Letterboxd, tá quase batendo 4 ali de média, tá 3.8. E no Metacritic, 66 de 100. Nada muito diferente, né? Mas é, o primeiro, um pouco mais querido aí. Mas esse segundo também não tá...
Não tá muito atrás, o primeiro tem o quesito...
Novidade.
É, não, o primeiro tem o quesito nostalgia, que a pessoa vai lá, já dá uma generosa nota maior.
É verdade, é verdade.
Porque não tinha Letterboxd em 2004, assim, bombando, né?
Mas acho que o Rotten Tomatoes já tinha. Então já acho que é a avaliação, né, da época mesmo. Aí teve a novidade da época de ver um filme de adolescente com um roteiro decente. Por isso que tá com 84%. É.
Exato, exatamente. E tem dado dinheirinho, né? Como eu tinha falado lá no começo, eu não vi os números, Bia Firotto vai trazer aqui, mas eu tinha acabado de ver uma manchete que é o Mean Girls continua na liderança da bilheteria americana.
Pois é. Acabando mais uma semana com o Wish, né?
Nossa.
O filme que ninguém queria ter lançado.
Isso.
O filme desse ano custou 36 milhões de dólares.
Ah, bagatela.
Por curiosidade, o de 2004 custou 18 milhões. Mas aí
é
inflação, tem que fazer...
Né? Não paga nem... Não cobre
tem
nem
que fazer a correção aí. Acho que tá tudo meio...
Elas por elas. Noves fora, né?
Noves... sobe 10. Desce 1. Né?
Perfeito. Exato.
A bilheteria foi de mais de 66 milhões e 200 mil dólares no mundo todo até agora. Lembrando que estreou agora. Uhum. Ainda tem chão pra correr. E o de 2004, pra comparar, deu 130 milhões de dólares. Então, ainda... Tipo, o filme já se pagou, já tá tudo certo, mas acho que dá pra...
Tem
dá
chão.
Dá pra melhorar essa média aí. Tem chão. Meninas Malvadas, se você tiver com vontade de ver o primeiro, ou se você nunca viu e quiser ver antes, tanto faz. Você pode ver o de agora sem ter visto o primeiro. Vai do gosto do freguês. Mas se você quiser ver, tá no catálogo Telecine do Globoplay. E o 2, parece que tá na Apple TV Plus. Não sei se tá de verdade, porque eu parei de assinar a Apple TV Plus. Então
deve ser
assinar, checar.
Deve ser aluguel, mas... né? Aluguel.
É.
Aluguel, tem aluguel também no Google, que você aluga no YouTube, mas, sabe?
Escuta, Bia.
Oi.
Você falou que não precisa ver o primeiro. Tá na Netflix também, hein?
Mas se
o
quiser,
Mean
pode.
Girls original.
Ah, o original tá na Netflix,
Netflix
melhor ainda.
Também. Ah. E Paramount Plus. Tá em todo lugar. Quem quiser ver Garotas Malvadas. Não falta lugar. Mas tem uma série de referências, não tem? Ao filme...
Tem referência, tem os famosos easter eggs.
Mas
né?
Com relação à história, não tem nada
não muda
que você...
Nada.
Ah, não entendi, sabe?
Claro,
tá tudo
claro,
ali.
Claro.
E assim, você vai ver agora no cinema 1, aí chega em casa e vê o Mean Girls, aí você vai falar, isso era aquilo. Então... Beleza, entendi. Vai dar na mesma, você vai entender as coisas. Inclusive, a presença de atores e atrizes do antigo, que você vai olhar… Acho que… Não, não vou estragar.
Tá bom.
Só que assim, o que tá acontecendo? Tem uma coisa que tá decolando mais rápido do que a bilheteria, mais rápido do que um avião, mais rápido do que tudo, que é a carreira de Renee Rapp, a mulher mais charmosa de Hollywood, atualmente. Cara, não tem condição. Essa menina abre a boca, eu babo. Não é só que ela é bonita. Ela tem um jeito de falar das coisas, das pessoas, de dar entrevista. Que ela é debochada, mas de um jeito que não é mal educado. Não sei, eu ainda tô numa fase muito de crush por ela. Então talvez eu esteja exagerando. Mas ela ganhou o coração das pessoas. O meu TikTok é só gente mostrando vídeo dela cantando... Trecho de entrevista que ela tá sendo divertida, engraçada, espontânea. E aí, existe uma contraparte. E é a repercussão negativa. Enquanto a Renee Rapp tá lá em cima, a Angourie Rice, que é quem faz a Cade nessa versão, que era o papel da Lindsay Lohan, ela só tá tomando muito. Ah. Porque a voz dela não é a voz de uma atriz de teatro musical.
Sim. É, mas não é, né? Ela não é a formação dela, né, tadinha? O pessoal também exige demais. É.
Exato. Ah, não, o que eu acho? Eu acho complicado, porque a Broadway são as mesmas músicas, né? Que tem na Broadway e que tem no filme. Na verdade, no filme tem algumas músicas cortadas da peça, né? Mas o que acontece é que é muito complicado você comparar duas mídias muito diferentes, que são a peça na Broadway e um filme. São duas coisas grandes, né? Tipo, muito público, muita gente vai ver, muita gente reconhece. Só que isso eu tava vendo num vídeo muito legal que a Ieda recomendou pra mim, que é Hollywood Has a Musical Problem, da youtuber Mina Lee, ou Mina Lee. Eu acho que dá pra pôr, né, o Merigo, o link na descrição, pras pessoas assistirem.
Colocaremos.
Esse vídeo, ele coloca um ponto muito bom sobre... São mídias tão, tão, tão diferentes que é complicado você julgar uma música ser de um jeito, uma música ser de outro. Porque dá pra entender por que se muda, mas também dá pra entender a frustração das pessoas. A voz dela não é uma voz de... Uá! Né? É uma força de belting muito louca que você fica mesmerizado, como é a da Renée.
E a Renée, pelo que eu tô vendo aqui, é o primeiro filme dela, né? Ela só fez... Só clipes.
Ela fez Vida Sexual de Garotas Universitárias. Uma série, né? Um negócio assim, que é aquela série da HBO. Uhum. E ela fez musicais e ela fez isso. Ela é super nova.
É, ela é de teatro mesmo, né? A formação dela é teatro musical. E a Angourie Rice, ela é atriz mesmo. Ela fez o Mare of Easttown, que ela é a filha da Kate Winslet. Ela fez um monte de coisa. Fez o Homem-Aranha também, né? Que é aquela menina bem, bem nerdinha.
Então, eu entendo o choque, porque... A música que mais está viralizando como, meu Deus, que horror, é a Stupid With Love. Que, se você vai ouvir a gravação da Broadway, é mesmo muito diferente. Mas acho que abre a cabeça, pessoal. São mídias diferentes. Tem espaço pra todo mundo!
O pouco que eu vi de vídeos no YouTube da peça da Broadway, parece que ali todo mundo tem 38 anos. Porque, assim, não é pra você ver de perto, é pra você ver de longe. E eles são escalados conforme o talento musical. Então, não tem essa preocupação de alguém que pareça ser um adolescente, né?
Exato. Mas, enfim, falamos muito e agora vamos falar mais.
Isso, vamos falar mais. Primeiro, sem spoilers, quero saber se vocês gostaram ou não do filme. Já fazendo as comparações devidas aí entre 2004 e 2024. Começa você aí, Ieda.
Mas uma coisa interessante do filme é que ele foi feito pro streaming. E aí, eles fizeram uns testes. A reação foi muito positiva. Eles resolveram apostar e lançar no cinema.
Oh, que
então,
doido.
É uma boa mensagem, né? Do tipo, olha, confia. Bota
exatamente,
no cinema. Vai
exatamente.
Dar. Até porque esse ano a gente tem pouquíssima coisa da Disney, da Marvel. Vai sair, acho que da Marvel, só o Deadpool esse ano. Então tem espaço, sabe? Pra diversidade, pra coisas diferentes, pra comédias, pra terror. Então, continuem assim, né? Eu sei que todos os donos de estúdio estão escutando o Cinemático nesse momento.
Isso.
Apostem nos seus filmes, coloquem no cinema. Mas eu vi o filme original e eu lembro que eu fui com uma amiga... E eu fiquei assim, mas Meninas Malvadas, comédia adolescente, por que você tá me levando pra ver isso? Ela, não, confia. Aí eu fui assistir, gostei, ri muito. Não acho que essa coisa toda que é a internet você tem que ou amar de paixão, se descabelar ou odiar,
isso,
né? Não
odiar,
tem meio termo.
Isso.
Mas eu gosto do original. Eu fui ver o musical sem muita expectativa, porque quando eu fiquei sabendo, eu pensei, mas vou fazer um filme do musical, do filme que é do livro, sabe? Eu fiquei meio, ai, pra quê?
Que nem o High School Musical, The Musical, The Series.
É uma coisa meio Marc Jacobs by Marc Jacobs, da Marc Jacobs e por aí vai. E assim, eu fui sem expectativa, eu achei que é um musical bastante dinâmico. Tem alguns musicais que eles sofrem muito de você filmar as coisas como se você estivesse filmando num palco de teatro, né? Então você coloca ali os atores de frente pra câmera, eles cantam e dançam e acabou. Mas esse é um musical bem dinâmico, assim, ele tem mudanças. Tem um musical, o número musical da Janis, ela entra numa sala, sai em outra, depois de sei o quê. Eu acho que é bem bacana nesse sentido da direção. É, algumas piadas eles trocaram, né, que nem a coisa... Isso não é spoiler, tá, gente? A não ser que vocês sejam doidos, mas enfim. É, a Regina George, às vezes acontece, né? A Regina George no original, pra zoar ela, eles cortam a parte do peito, né, da blusa dela. Aí Sim. ela bota por cima, tá com o sutiã roxo embaixo, ela acha bonito e aí vira moda no colégio, né? Nesse uhum. novo, eles fizeram uma outra coisa. A Regina George tá recebendo um prêmio ali durante um jogo de futebol americano. E aí, eles ativam o sprinkler, né? Que é pra regar o campo. E aí, a maquiagem dela escorre toda, assim, no rosto. E ela fica sensual e tal, parecendo um ensaio da Vogue. E aí, todo mundo começa a usar o rímel todo caído, assim, na bochecha. E...
A professora.
A professora de francês também.
Muito bom.
E assim, me fez rir, tem umas piadas legais. Eu não gosto dessa história do tipo, mas qual é melhor? Porque são propostas diferentes, são direções diferentes.
20 anos, né? Entre um e outro.
O original tinha esse texto da Tina Fey, né? Bastante em destaque, assim, né?
Uhum.
Nas falas, nas piadas, né? Nas tiradinhas, nos personagens olhando para a câmera e tudo. Aqui, esse humor é meio colocado de lado em favor das músicas,
Não.
é isso?
Não, tá presente, se percebe ainda a influência da Tina Fey, mas com uma coisa atualizada. Então tem TikTok entra no meio, a internet entra mais no meio. Eu acho que assim, a parte de musical, eu não gosto da maioria das músicas. Eu não saí do filme com alguma música na minha cabeça, sabe? Tocando sem parar. Não é que nem I'm Just Ken, da Barbie.
Eu li algumas coisas nesse sentido também, que não tem músicas marcantes.
É, mas isso não é um problema do filme, né? Isso é um problema já da peça da Broadway,
Sim.
que não tem músicas...
E é uma crítica antiga, já. Desde que ela estreou, já tinha esse negócio.
Então, às vezes, o filme, ele bota toda uma cena trabalhada e tal, e a música não vai junto, sabe? E aí chega um momento que do tipo, ai, putz, música de novo? Ai, não queria, sabe? E eu não sou uma pessoa que detesta musical, é mais porque as músicas não empolgam tanto. O filme é bem feito, as atuações são maravilhosas, as atrizes são maravilhosas. A menina que faz a garota burra é incrível. Você olha pra cara dela e parece ter um vácuo na cabeça dela, exatamente. E...
Ela é muito boa.
Mas as músicas não cooperam. Esse é o meu único problema com o filme, assim. Você quer se empolgar com um número musical, mas chega uma hora do tipo, ai, de novo? Não precisava, né?
Ó, a menina que faz a menina burra é a Avantika Vandanapul.
Cara, ela é incrível.
Guarda esse nome.
Ela é
Essa menina é muito boa. É. Muito boa.
Bia, e você? Você gostou? Compare
ai,
com...
gente.
Você que não é muito fã do original.
Mano, eu adorei. Eu não tava esperando nada. É, eu já tinha visto cenas do musical da Broadway gravados ilegalmente. Acontece. É,
você,
inclusive,
aliás,
fica
você
a dica.
É desse tipo, né? De pessoas que...
Eu sou desse tipo?
É, que vasculha os campos
Poxa,
mais
cara,
obscuros da internet
falar isso de mim.
Em busca de bootlegs gosto. De musicais.
Eu vejo. Inclusive, eu queria dar uma dica pra vocês, que é do mundinho de quem assiste bootleg... Que é essa gravação clandestina. Mas por um bem maior, gente. Eu não tenho dinheiro pra ir pra Nova York agora comprar um ingresso escalafobético de caro da Broadway pra assistir. Tenho compaixão. Você procura Slime Tutorials. Porque antes, isso já não acontece tanto, mas ainda tem. No YouTube, quando você upa, você não pode upar. Ai, bootleg Mean Girls Broadway. Sabe?
Sim.
Não pode fazer
Tem
isso.
Tem botar uns nomes...
Então você coloca assim, Slime Tutorial, não sei o quê. E aí começou a virar um lance eles colocarem Slime Tutorial. Então, Slime Tutorial é um outro nome pra essas gravações. Eu já tinha assistido. Eu gosto da peça ok. Eu não acho incrível. Mas eu acho divertido, porque é engraçado ver a Tina Fey passando essa mensagem, que no final das contas é pra que vocês vão se canibalizar desse jeito? Por que vocês estão fazendo isso? Isso não faz o menor sentido. Pra adolescência, isso só piora. Eu acho que ajuda que a Tina Fey tem uma filha adolescente, né?
Ah.
E ela contou em algum Jimmy Fallon, ou Jimmy Kimmel, ou
algum Jimmy. Isso.
É, Jimmys em geral. Ela contou em algum deles que ela, quando foi fazer, começou esse roteiro, ela falou pra filha assim, ai, o Burn Book tinha que ser o quê? Tinha que ser um site, um blog? Conta pra mãe, o que tem que ser? E a mãe, e a filha falou, mano, não, é um livro, uai, é um livro. Então, tem essa atualização, como a Ieda disse, mas ela não é over.
Uhum.
Não é, ai, tudo é online. Não é misturado,
é
normal.
How do you do, fellow kids, né?
Isso, é, não fica, sei lá, enquanto a menina tá falando, ela tá fazendo uma dancinha, uma coreografia, bate na cabeça e gira a mão em volta da cabeça, né? Não, cara, é temperado, normal, como costumam ser a vida dos adolescentes.
Sim.
Mais ou menos, né? Tem sempre que tem gente que tá mais ou menos ligada. Mas o uso do celular parece muito com o uso que eu vejo da minha sobrinha, que está adolescendo, né, por exemplo. Então, isso eu achei interessante, bem temperado. Ao contrário da Ieda, eu gostei dos números musicais. Quando começava um, eu ficava tipo, ah, yes! Porque eu achei os clipes bem feitos, eu gostei da iluminação deles.
Eles são, mas é a letra mesmo que não vai, sabe? Não empolga.
Ah, mas aí é isso. Eu acho que eu minha cabeça suspende mais pra musical. Eu acho que eu relevo mais. Eu gostei, a música do Halloween, eu acho ela muito engraçada. Quando ela fala que ela pode ser uma Joana Dark sexy. Uma Joana.
É o melhor número dela.
Uma, não sei o quê. E aí pode ser uma médica sexy e curar um câncer sexy. Aí elas param entre si e elas. Puta, não pega bem, né? É, não. Vamos continuar então. É muito bom. Então tem momentos meta, muito divertidos. Tem uma hora que. Não sei se é spoiler contar essa piada, mas eu queria muito falar dela. Que é quando ela fala: ah, vocês já falaram. Já foi ruim pra umas às outras conviver? A menina, pô, no número do a party that não sei o quê, você ficava na minha frente o tempo todo e é difícil. Ela fala do número musical que acontece no filme.
Ah, não é spoiler.
Que era difícil, não, porque é. Não. Então, enfim, tem isso que acontece, que eu acho divertido. Ele é bem feito. E eu gostei mais do que eu gosto do de 2004.
Olha!
Ah, mas acho você porque ama musical, né?
É,
exato.
Eu acho que tem o fator musical, eu acho que tem o fator René Rapp, que é uma pessoa que eu me envolvi, tá? Vou falar aqui, estou envolvida.
Crush.
E crush da tia. Mas também porque eu achei que ele atualizou o filme de um jeito que eu gosto mais dele com essas piadas. Então, tem umas piadas que faltam, tipo, quando as quatro estão no telefone, numa chamada de quatro pessoas.
Sim, cena icônica.
Antigamente, gente, não tinha o computador no Skype, né? A gente falava no telefone e tinha até quatro pessoas numa chamada. E aí a tela divide em quatro, e elas ficam se falando, que termina com o boo e o horror. Isso. E aí não tem essa piada no filme. Ai, cara, algumas coisas fizeram. Eles fizeram diferente, mas eu não sei, não tem muito como explicar. Eu gostei mais desse jeito. Eu gostei mais dessa história adaptada desse jeito. Se fosse esse mesmo elenco, sem o musical, mas com esse mesmo roteiro, mais ou menos, né? Eu acho que eu teria gostado mais também. Que. Cara, as meninas são muito legais. A história do Aaron Samuel ser mais esse cara meio na dele, eu gostei mais também. Enfim.
Não ser um bobão.
Eu achei o filme muito. É, não, ele é meio bobão, mas não é um babaca, sabe? Sim. Ele não é uma pessoa horrorosa. Então, eu fiquei muito surpresa. Eu não achei que eu fosse gostar tanto. Achei que eu ia ficar mais em cima do muro, mas eu adorei. Olha e aí, só. Eu mal posso esperar pra sair nos streamings da vida, porque eu queria ver de novo.
Perfeito.
Achei muito, muito legal.
Muito bem.
E você, Merigo, viu o trailer? O que você achou?
Cara, eu acho que tudo que eu vi
foto.
Completamente enganoso do que o filme é, no fim das contas, né? Porque não parece e é.
É, mas o trailer, ele tem um. My name is Regina George, que é a pista.
É a pista de que
junto com a notinha musical
segundos,
é assim,
né?
Ó.
Segundos.
É, não. É a pista que eles dão, é o máximo que eles vão fazer por você. Se você não gosta de musical, é uma bosta você entrar no cinema.
E ser surpreendido,
né? E aí a pessoa,
né,
começar a cantar.
É,
e aí você
total.
Fica, socorro, pelo amor de Deus.
É. Então é isso. Vamos pros spoilers?
Mas vamos pros spoilers. Vamos.
Spoilers!
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all!
Silent Breed is people!
Muito bem, que tem de spoilers aí?
É, o O filme é igual, né?
Ah, tá.
O...
Isso que é exatamente. Spoilers novos.
O filme termina... É, agora sim. Tem uma coisa tipo, a peça de teatro de Natal,
uh-huh.
que elas,
tocam
que elas apresentam...
Jingle Bells lá e dá errado. Quer dizer,
é,
dá
não
ótimo.
É mais Jingle Bell Rock.
Ah, não?
É, não é Jingle Bell Rock. É... Como é que é?
É uma música meio sensual, música. Assim, com umas letras meio... Oh. Ai, sua vadia, desce pra mim, não sei o quê. Umas coisas meio inapropriadas. É,
porque ele faz uma...
Funk.
Ele faz um trocadilho com pole de North Pole
é.
E pole de pole dance. E aí é tipo, rocking around the pole. E aí elas fingem que elas estão fazendo pole dance e tal. E o que acontece é que nessa cena, no original, a menina lá chuta o rádio na cara do outro menino.
Sim.
Porque antigamente tinha rádio.
Aquele bagulho que faz um som horroroso, que não deve dar pra ninguém é. Ouvir, mas
e
aquelas...
E aí elas começam a dançar a capela, né?
Isso, porque a Lindsay Lohan começa a cantar junto e tal. Não é isso que acontece, né? Dessa vez, o que acontece é que a Regina George sofre uma humilhação em público. Ela cai... Com a bunda virada pra plateia. E aí fica todo mundo rindo. E aí entra as mídias sociais, né? Que aí o jeito que ela caiu, todo mundo gravou. E aí começa a virar meme.
Ah.
E aí começa a virar challenge no TikTok. Cair igual a ela.
Ah. E... Que é uma coisa que super aconteceria.
Cara, acontece. Acontece bastante, né? E é muito... Eu achei que o filme ficou um pouco mais rápido também. Ele, as coisas passam meio tipo, vai. Acho que por causa dos números musicais no meio, talvez eles tiveram que dar uma acelerada.
Mas, gente...
Achei bom.
Esses números musicais, eles se encaixam pra contar a história? Ou fica aparecendo um monte de clipes? Sabe, aqueles filmes musicais que não tem história? Tudo é desculpa só pra tocar
não,
uma música?
Eles se encaixam. Por exemplo, a Cade, assim que ela conhece o Aaron pela primeira vez... Ela uhum. já canta uma música sobre estar apaixonada. Então, você já entende qual é a dinâmica dos dois, entendeu? Então, não é uma coisa muito separada da história que você... Nossa, mas isso veio do nada, sabe?
O meu número preferido é o do Halloween. Eu acho ele muito engraçado. Uma pessoa que rouba a cena demais é o Damien.
Sim.
Que é o amigo... Cara, ele tem algumas das melhores falas, melhores tiradas na cena do negócio de Natal, ele fala Thank You Next, porque o clipe da Ariana Grande, da música Thank You Next, tem uma cena parecida. E aí, ele fala isso. Ele é mais engraçado, ele tem um timing de comédia melhor, eu acho, que do que o Damien original. Que é bom,
sim.
Também. Mas eu achei esse mais legal. E aí, tem um outro número que eu achei muito bom, que é quando a Regina fala, você gosta do Aaron Samuels na festa? Não, amiga, fica tranquila, eu vou te agitar pra ele. E o que ela vai é beijar o Aaron Samuels, porque que é essa mina. E aí, eu achei esse número divertido, porque tem todas as pessoas fantasiadas. E ela tá, tipo, meio de anjo.
Cara,
da Victoria's Secret.
Esse clipe aí, essa parte, ela tá lindíssima. Eu só achei meio... Eu fiquei meio desconfortável, assim, porque é um momento que a festa inteira paralisa, né? Fica todo mundo congelado.
É.
E é só ela seduzindo o Aaron, né? E que é um recurso legal, bacana, ok. Só que eles ficam voltando toda hora pra cara da Cade congelada. E do tipo, eu já entendi que ela tá congelada. Para de mostrar ela. Tipo, quatro vezes ela parada assim, olhando pro nada, sabe?
E esse mesmo clipe tem uma outra coisa que eu ia falar que... Eu só acho que isso... Então, eu acho que você adicionou. São duas coisas que eu não gosto. Isso. E o ator que faz o Aaron Samuels é meio... meio ruimzinho.
Qualquer nota.
Cara, eu jurava que ele era da família Skarsgård. Ele não parece muito um Skarsgård?
Tem um quê? Tem, né? Um quê dos meninos? Tem. Ele... Às vezes é um primo distante. Mas ele é meio... Eu sei que ele quer fazer um cara descoladão, assim. Meio jogadão. Mas às vezes ele fica abaixo.
Uhum.
Então ele só tá lá, tipo, cara normal. Ele não tá atuando.
Outra coisa
precisava
também.
Precisava que ele atuasse às vezes.
Eu defendi a Angry Rice pela questão do canto. Mas ela não tem a presença que a Lindsay Lohan...
Mas agora também vou acabar com ela.
Mas ela não tem a mesma presença que a Lindsay Lohan tinha lá em 2000, tralalá, sabe?
Não tem. E a virada dela é um pouco menos...
Não faz sentido, né? Você não...
Não tem muita cola,
parece,
né?
Parece que ela tá interpretando dois personagens diferentes. Não uma personagem se passando por outra coisa, sabe? Parece que não cola direito. E assim, ela é boa atriz no geral. Eu gosto dela em Mare of Easttown e tal. Mas esse aqui, ela não tem a presença de espírito que a Lindsay Lohan tinha lá atrás, antes de se afogar nas drogas.
E Lindsay Lohan, Carlos Merigo, aparece no filme.
Eu ouvi dizer, ela faz o quê?
Ela é a...
A juíza do campeonato de matemática.
Juíza. Ah, tá.
E na hora que ela aparece, é super legal, porque parece que vai começar um número musical, aí pum, foca nela e ela está começando mais um...
Só que tem uma coisa, ela faz referência, ó, agora eu vou ser chata pra caramba, mas ela faz referência porque a última pergunta acontece exatamente o que acontece no filme original, que a outra menina do grupo erra. E aí, a Cade acerta a resposta, né? Ela, eu já vi isso acontecer. Como se ela estivesse falando em referência ao que aconteceu com ela no primeiro filme. Só que aí, vamos parar pra pensar. Se eles estão no mesmo universo, a Tina Fey, ela foi duas vezes acusada de vender drogas pra adolescentes. Sabe, não faz muito sentido. Mas aí, eu tô sendo chata mesmo, tá? Não tem como os dois filmes serem no mesmo universo.
Tem uma... Ela fala, isso só aconteceu uma outra vez, né? Uma coisa assim, é a segunda vez, né? Cara, eu achei divertido. Tem outras participações de outros atores em TikToks que aparecem em cenas específicas, tipo...
O John Graham, tá tudo muito bom.
Mas olha, num geral, eu achei o final legal. Tem uma coisa da Janice também, fazer tipo... Ai, mano, olha... Vocês, pessoas complicadas, que se fodam, meu parceiro. Vocês são todo mundo muito, muito chato, chato demais.
O número dela é bem legal.
É, e ela canta muito bem, né? Muito bem. A voz dela é excelente.
A Moana, né?
Lógico, Moana tinha que cantar bem. Não tem a cena do telefone que vocês falaram? Aquela cena toda do refeitório lá, é tão legal quanto original?
Qual cena exatamente do refeitório? Porque tem várias cenas no refeitório, do tipo, você não pode sentar com a gente, porque você não tá de rosa.
É, exato, que conta todas as tribos. Olha lá, já que é pra usar.
Tem. Isso tem.
Entendi. É muito boa. Tem várias vezes que as pessoas, as crianças, né, os adolescentes viram bicho, né?
Sim,
Todas as vezes são legais, E aí é tudo, tipo... A legenda era muito boa, porque era que os Stoners era Zé Droguinha.
É o grupo do Zé Droguinha, ficou muito bom.
Zé Droguinha.
Mas agora,
Zé Droguinha,
isso é muito barro? Ah, eu não gostei. Pra tradução da That's So Fat.
Eu acho que ficou igual, eles não quiseram mexer.
Não.
O Fat, desde 2004, a tradução é... Isso é muito barro, porque a questão é uma palavra nada a ver... Que essa mina tá tentando emplacar como se fosse uma outra coisa, mas é esquisito. Esse é o briefing, né? Por que que escolheram barro? Aí a gente ia ter que conversar com o pessoal que fez a tradução.
Original.
Ah, eu acho...
É desde o original essa palavra?
É desde 2004. Nossa, que é esse é barro. É, isso é muito barro. E aí fica estranho, porque tipo, o que que é barro? Do que você tá falando? E aí eu achei a Renee Rapp mais... Como ela é mais irônica, de um jeito que eu acho que talvez seja uma ironia mais atualizada, não sei. A primeira cortada que ela dá, no tipo, o que é Fat? Pelo amor de Deus. Eu achei engraçado, porque ela fala sério.
É que eu fui, antes de ver o filme, eu não vou falar a marca do café, eles que paguem a gente. Eles fizeram um menu especial de meninas malvadas. E eu comi umas coisinhas desse menu antes de ver o filme. E aí, vem numa bandejinha, né, com um papelzinho assim, cheio de... Isso é muito barro, isso é muito barro, isso é muito barro. Eu, quê? Tipo, eu tô comendo, o que você tá falando de barro? Sabe? aí eu fiquei mais desconcertada ainda com essa tradução.
É isso. Desde 2004 que a tradução é... Isso é muito barro. Pare de fazer o barro. Pare de tentar fazer o barro acontecer. Mas é isso, assim, tem seus defeitos, mas pra mim é uma versão que eu vou querer assistir mais do que a versão de 2004.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Vamos.
E Eder Marcon, 0 a 5 estrelinhas. Sua primeira notinha do ano aqui no cinema.
Eu tô tentando lembrar que nota que eu dei. Peraí.
Ieda, então vá em iedamarcondes.com.
É isso.
Para checar as melhores resenhas e as melhores opiniões abalizadas sobre cinema e séries. Fiz direitinho?
Obrigada, depois eu te pago, Bia. Depois passo o Pix, tá? eu dei 3,5. Pra mim, o original é um filme 4 estrelas, mas esse eu dei 3,5 só pela questão de que se as as letras das músicas fossem mais legais, talvez fosse um filme 4 estrelas também.
Muito bem.
Boa.
E você, Bifuru?
Eu estou com o Ieda no 3,5.
Ah, fácil.
Sobe 10, desce 11, 9 fora? 3,5 total. E vou tentar, quero ver de novo, quero prestar atenção em outras coisas. É, pô, eu achei interessante, eu quero... E eu achei interessante também, fazia tempo, ainda que seja o mesmo filme, fazia tempo que eu não vi uma coisa da Tina Fey, eu fiquei, tava com saudade do texto dela, é muito bom.
Então é isso aí, média 3,5 aqui no Cinemático. Ficamos por aqui nesse primeiro episódio do ano.
Ficamos. Né? É isso.
Mas voltaremos na quinta-feira, tá? Fica de olho no seu feed.
É isso.
Que voltamos com tudo!
Com filme que parece que tem coisa de Oscar, hein?
É,
parece. Vem aí.
Então é isso, gente.
Então tá bom,
muito
gente.
Obrigado, beijo.
Beijo.
Tchau, tchau. Tchau.